Bem, então é muito difícil nós, pela televisão, que é monopolizada, e pelos grandes jornais, conscientizar a sociedade. O que, que nós esperamos? É que haja outros mecanismos que nos ajudem a levar essas ideias. A escola, as igrejas, a internet e a banda larga. Essa é uma das reivindicações que nós vamos apoiar. Tomara que o próximo governo universalize a banda larga para todos os municípios de forma popular e gratuita. Isso pode permitir também, então, nós democratizar, pelo menos para a juventude que gosta de acessar a internet, ter acesso a essas informações. E esperando que essas contradições do capital, que se evidenciam na natureza, que se evidenciam nos produtos, que isso vá conscientizando a população.
Né? Você disse que o embate não é mais entre...
Há cinco anos atrás, as mulheres da Via Campesina destruíram o viveiro de mudas de eucalipto no Rio Grande do Sul. Eu estou respondendo o processo até hoje. Fomos condenados, não, processados 32 pessoas. Quatro homens e 28 mulheres. Está lá o processo correndo. Da Aracruz contra nós. Bem, naquela semana, a Rede Globo e a RBS nos atacou de tudo quanto é nome. Eu não podia sair na rua lá no Rio Grande do Sul, porque eu estava no Rio Grande do Sul nessa época. Não podia sair na rua. As pessoas me olhavam assim como se eu fosse um... Me desculpe os amigos, mas usando uma terminologia da Idade Média, como se fosse um leproso. Ah? Fizeram uma campanha impressionante contra nós. Bom, passaram-se quatro anos. O que, que aconteceu no Rio Grande? Os eucaliptos cresceram, alterou o clima em monte de região. A Aracruz, com o capitalismo internacionalizado, pegou os lucros e foi fazer especulação na bolsa, quebrou, aquele viveiro está fechado, e a população do Rio Grande está dizendo: as mulheres da Via Campesina tinham razão. Então tem certas coisas que demoram tempo, mas nós sabemos que nós estamos construindo para um projeto justo, para um projeto sério do futuro. Vocês vão fazer tese para o doutorado.
É com relação aos transgênicos.
Nós falamos uma coisa tão importante.
Transgênicos. Porque é uma, eu sei que é uma outra frente de batalha de vocês, assim como os agrotóxicos.
E dizem que é a Dilma que aprovou os transgênicos.
É, lamentavelmente, e ela vai se arrepender algum dia. Qual é o problema dos transgênicos? Primeira coisa. A aprovação dos transgênicos só é possível, e as empresas lutam tanto, porque antes dos transgênicos foi aprovado no governo Fernando Henrique. A primeira lei que ele mudou em 95 é a lei de patentes. A lei de patentes permitiu que uma empresa privada se apropie, tenha propriedade de um ser vivo, uma semente. Até então, no Brasil, tu podia ser dono dessa jarra. Tu inventou, tu é dono. Um bem material. Com a lei de patentes, ela permite que tu seja dono de um ser vivo. Que é um absurdo. Tu é dono de uma semente. Bom, então, para ti se transformar em proprietário privado de uma semente, tu tem que provar que tu fez uma mutação genética nela. Então, por trás do transgênico, o que, que tem? É a vontade do capital ser dono de um bem que era da natureza. Né? Então isso já é um estrupício. Segunda coisa, se não houvesse então a lei de patentes que registra e que pode ela cobrar royalties, qual seria o problema dos transgênicos? Nenhum, bom, tu planta aí, eu planto o meu. Né? Mas ao ter a propriedade privada, ele te cobra royalties, ele te impõe essa condição. No Rio Grande do Sul, todos os anos a Monsanto recolhe 80, 100 milhões de dólares, sem plantar um grão.
Que o vendendo próprio... semente.
Não vende!
Ele só pode, Sim, ele só pode usar a semente.
Não, o agricultor. O agricultor nem compra da Monsanto. No Mato Grosso, a Monsanto vende a semente. Tudo bem, então aí, digamos, é a semente que eu produzi.
A lavoura dele, lavoura transgênica.
O agricultor, como usou a semente, porque o vizinho, porque no início veio contrabandeado da Argentina, ele mesmo reproduz. Mas o fato de estar usando aquela semente o obriga a pagar um royalty.
Pagar o royalty.
Porque eles têm o controle da.
Na hora que tu vai vender.
Faz um exame lá.
Tu vê a cooperativa que vende a soja para Monsanto, faz o teste. É transgênico. Se é transgênica, é da Monsanto, já te desconta 8%. Na hora de vender.
E depois é casada a produção da. A semente, ela produz a
soja.
Para usar o veneno.
A segunda gravidade da semente transgênica. Mas afinal, fazer uma mutação genética não é bom? Aí envolve diabetes, não sei. Claro que poderia ser bom se inventasse uma soja que é boa para os diabéticos. Mas não é disso que se trata. 99% de todas as mutações genéticas feitas em laboratório para sementes é apenas para combinar com o uso de veneno. Que a própria empresa faz. E é essa a razão de por que o Brasil se transformou o maior consumidor de veneno do mundo. E é essa a razão que, de novo, as três culturas que mais usam veneno é algodão, cana, soja e milho, que são as quatro áreas que têm semente transgênica.
Transgênico de cana?
Tem, tem, da Syngenta e a própria Votorantim andou pesquisando. Nós já temos transgênico de cana. O que ainda nós conseguimos salvar aqui no Brasil, segurar, é transgênico de arroz, porque o governo se assustou. Porque o arroz é todo dia você come, né? E se der alguma nheca aí, quem que vai ser penalizado? Quem aprovou? A dona Dilma? Né? Então o governo recuou no arroz. A Bayer já tinha pedido o registro de uma variedade de arroz que combina com veneno. E nós pressionamos o governo se assustou, pressionou a Bayer e a Bayer retirou o pedido dela. E a outra que nós estamos conseguindo segurar é a árvore. Também, a Aracruz e a Estoraense tentou registrar um eucalipto transgênico, e aí com parecer científico e coisa parecida, nós conseguimos brecar o eucalipto transgênico na CTNBio. Por quê? Porque no caso das árvores, o grau de miscigenação é muito mais rápido e mais longe. Um eucalipto, ele pode, pelo vento e pelos pássaros, contaminar 800 quilômetros longe. A soja é 8 quilômetros, o milho é 10 quilômetros. Mas uma árvore, como a polinização de outra forma... então, tu imagina, tu planta um eucalipto transgênico lá no Rio Grande do Sul e daqui a 2 anos o eucalipto que tem aqui na praça de São Paulo já está contaminado, né? É um perigo. Então, com esse argumento, com base científica dos companheiros aqui da Esalq, que é o grande professor Paulo Chiagiano, que é o maior especialista que nós temos de árvores, ele conseguiu barrar, e ele é membro da CTNBio. Graças a ele, o povo brasileiro deve ao senhor professor Paulo. É terceiro grau de gravidade do transgênico. Que isso algum dia terei que dizer pessoalmente ao Lula e ao Dilma se terei oportunidade, porque eles não têm consciência dessa gravidade. É que a semente transgênica, ela é homicida, nem sei se dá para usar esse nome. Ela não convive com uma variedade diferente. Então, se você planta, não tem como tu dizer, vamos separar, aqui vai ser soja transgênica e lá é soja natural. Dia mais, dia menos, tudo vai ser transgênico. Bom, isso é um perigo, porque a longo prazo acaba com a biodiversidade. Então é como se nós pensássemos um mundo de um só vegetal. Não vai ter mais, é só soja transgênica, só milho transgênico. Todas as outras variedades vão estar condenadas porque elas se contaminam. Não?
Os agricultores, eles têm noção de que eles vão ficar, esses que estão optando pelos transgênicos?
A maior parte deles, no início, caiu numa ilusão
da produtividade, né?
De que ia ganhar mais dinheiro. Por que caiu numa ilusão? Pelo seguinte, Antes, na soja natural, vou pegar o caso da soja. Na soja natural, tinha anos que aparecia fungo ou uma doença, aí tu tinha que passar 3-4 vezes veneno. Bom, com a soja transgênica, aí a Monsanto disse, só passa uma vez. Então diminui. E aí ele se iludiu, adotou transgênico, porque aparentemente diminuiria o custo. Mas, na outra soja natural, tinha anos que tu não precisava passar veneno. Era alguns anos que tu dava o fungo. Né? Agora, todos os anos tu tem que passar veneno.
Quer dizer, eles estão ad eterno nas mãos
da Monsanto
para comprar
a semente, e mesmo que não compre, tem que pagar o royalties e o veneno. Quais são as consequências que agora eles estão começando a despertar? É que o veneno, como em qualquer setor da natureza, ele vai criando anticorpos nas ervas. Então tem ervas que ele não mata mais. Então o agricultor está se sentindo enganado.
Tem pragas que ele não mata mais.
Tem pragas que ele não mata mais. Não, pode passar duas vezes, não mata. Tem que ser capinando. Então ele se deu conta. Isso aí está errado. E a segunda coisa que está se dando conta, como ele tem que passar todo ano e tem que pagar royalty de 8%, está ficando muito caro. Então já tem duas associações de produtores de soja, uma do Rio Grande do Sul e uma do Mato Grosso, que entraram na justiça contra a Monsanto.
Qual que é do Rio Grande do Sul?
Você tem Associação de Produtores de Soja.
Rio Grande do Sul.
O nome exato.
O que elas requerem? O que elas pedem na justiça?
Elas dizem o seguinte, que o direito de royalties é tipo um monopólio. Se a semente sou eu que produzo, por que eu vou pagar royalties? E que nesse espírito do monopólio, pela lei aí de patentes, com 5 anos vence. Então tá bom, nos primeiros 5 anos eu estou disposto a pagar. Agora depois dos 5 anos, eles usaram um argumento jurídico assim. Então, na primeira instância no Rio Grande do Sul, um juiz já deu ganho de causa para os produtores. Para aqueles que entraram, né? Já não pagam mais o royalty para a Monsanto.
Qual é a proporção entre transgênico e não transgênico? Na soja, especificamente?
Ah, já 90%.
90%.
Em algumas regiões. No Paraná, eu acho que está meio-meio. Porque é muito difícil, né? O Rio Grande do Sul está todo ele. Maranhão e norte do Mato Grosso, mesmo os fazendeiros se livraram do transgênico. Por quê? Porque lá a soja é de uma variedade tropical que a Embrapa desenvolveu, então ela cresce rápido e fecha. Então não nasce a erva. Então tu precisa passar veneno. Então os agricultores disseram, para que eu vou passar veneno? Para que eu vou usar a variedade da Monsanto se ela não serve para cá? Porque as variedades da Monsanto é de clima temperado. Eles desenvolveram nos Estados Unidos e na Argentina. Até nisso. Vou dar outro exemplo, para vocês verem o que o absurdo que é. No meu tempo, quando eu morava lá no Rio Grande, que foi o boom da soja, vinda dos Estados Unidos e depois adaptado lá na região, nós chegamos a ter mais de 50 variedades de soja. Porque cada região, os agricultores mesmos iam adaptando. Então tinha a variedade Santa Rosa, Bandeirosa, Ijuí, a BR, não sei o quê. Cada um ia adaptando ao seu microclima, né? Bom, agora, depois que entrou a soja transgênica, só tem uma. E se mesmo, espero, daqui a 2-3 anos, nós acabe com os transgênicos, nós vamos levar uns 8 anos para recuperar as variedades.
Dá para reverter?
Dá, mas leva tempo, porque não tem o grão, né? Claro que alguns agricultores, e a Embrapa guardou lá no banco de semente as variedades. Elas estão salvas como espécies, né? Mas até tu multiplicar a semente que dê para fazer de forma massiva, vai levar anos. Bom, no caso do milho é uma tragédia, porque o milho nós temos centenas de variedades. Centenas, e o milho é das Américas. Né? Então aqui os próprios povos indígenas, os guaranis tinham muitos milhos que nós estamos recuperando. Né? E no caso do arroz, outra tragédia se eles chegarem a aprovar. Não. Também no caso do arroz, já tem uma associação de fazendeiros do arroz que é contra o arroz da Baia, porque sabem que vão ficar à mercê. Então, como no caso do eucalipto, a natureza está nos ajudando a provar para eles. para esses fazendeiros oportunistas. Tu ganhou dinheiro lá atrás, mas e agora? Não é? Você vai continuar comprando sempre o veneno? E é você que vai aplicar o veneno? Vai mandar teus empregados até quando? E quando o teu empregado ficar doente? E se algum deles conseguir comprovar na justiça que pegou a doença por causa do veneno, quem que vai pagar? Isso também é uma das coisas que nós vamos discutir no seminário. Formas jurídicas de se defender contra os agrotóxicos. Estimular que a população entre na justiça. O médico dá um laudo: o teu câncer é porque você comeu um negócio envenenado durante a vida inteira. Né? Entra na justiça.
Okay.